Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor, os robôs jornalistas estão ficando cada vez mais comuns nas redações. No Le Monde, por exemplo, eles transformam dados em textos que tratam de resultados de eleições ou de eventos esportivos. A Associated Press conseguiu, com esse recurso, publicar 3 mil informes financeiros em um trimestre. Como o senhor analisa isso?
Essa novidade dos robôs jornalistas já tem alguns anos de existência. Como você disse, isso começou com resultados esportivos, principalmente. Eram softwares bastante primitivos em relação aos atuais, que mais ou menos montavam ali uma estrutura de redação de matérias que eram preenchidas com os resultados fornecidos por agências noticiosas. No entanto, isso vem se sofisticando bastante e também, como você já disse, atualmente, até empresas como a Associated Press, uma das mais tradicionais da história do jornalismo, resolveram utilizar os robôs para fazer matérias, no caso da Associated Press, a respeito de relatórios de atividades de empresas, o que aumentou bastante a produtividade da agência nesse tópico. Isso, evidentemente, traz consequências sobre as quais a gente precisa pensar um pouco.
Para os críticos que acham que esses robôs vão tomar emprego dos jornalistas, a Associated Press diz que o recurso permite liberar a equipe de operações mais mecânicas e permite que os jornalistas tenham mais tempo para apuração de outras matérias. O senhor concorda?
Isso não é mentira, isso é um fato. Tudo que se faz para fazer, para ajudar as pessoas humanas, digamos assim, ter uma atividade criativa, intelectual, em vez de uma atividade mecânica, em princípio é bem-vindo. Por exemplo, quando as calculadoras eletrônicas começaram a aparecer, muita gente temia que os estudantes fossem perder a capacidade de raciocínio matemático por não terem que fazer as contas manualmente. Isso não se verificou. Depois de 60, 70 anos dessas calculadoras estarem na escola e a universalização do uso das calculadoras, percebe-se que isso não provocou nenhum grande prejuízo para o desempenho intelectual dos alunos. No entanto, é preciso tomar um pouco de cuidado, porque a qualidade do trabalho do robô jornalista depende da qualidade dos dados disponíveis. Se os dados não são bons, o robô não vai ter o tirocínio, não vai ter o discernimento de perceber que aqueles números são um pouco absurdos e vai produzir matérias essencialmente erradas. Por exemplo, um exemplo bem banal, um exemplo até um pouco grosseiro. Todos nós, quando estamos escrevendo atualmente nos nossos telefones digitais, ficamos furiosos quando estamos tentando escrever uma palavra e o telefone entende que nós queremos escrever uma palavra que tem um significado completamente absurdo para o contexto daquela mensagem. No entanto, o raciocínio, entre aspas, da máquina é que você queria escrever aquilo. E isso causa para todos nós ocasiões de constrangimento e nos provoca erros, às vezes, bastante danosos. Quando, por exemplo, o preenchimento automático de um destinatário de um e-mail acaba levando o e-mail para a pessoa que não deveria receber aquele e-mail. Então, esse tipo de erro pode acontecer. E, mais ainda, pode acontecer a invasão de dados por quem queira prejudicar alguém. Vocês certamente devem ter visto a notícia de que o Yahoo teve 1 bilhão de contas, inclusive com as senhas pessoais dos usuários, invadida e roubada. E os exemplos de hackers em todas as esferas das atividades humanas são diários. Portanto, se alguém quiser prejudicar uma empresa, não deve ser difícil hackear o robô jornalista da Associated Press ou de qualquer outra instituição jornalística e colocar ali dados que podem arruinar, inclusive, uma empresa. No caso do jornalismo esportivo, as consequências não são tão dramáticas, mas também podem ser bastante ruins. Por isso, todo cuidado com o robô jornalista é pouco, embora não se possa ter uma posição preconceituosa de que todo avanço tecnológico é necessariamente ruim.
O professor e jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo. Por Carlos Eduardo Lins da Silva.